E no Papo de Brother de hoje, nós vamos falar sobre como gerar uma renda passiva através do marketing de rede. Fala galera, eu sou Felipe Crivellaro e estou aqui com meu irmão Fábio Crivellaro. E aí, Fábio, tudo tranquilo?
Tudo em ordem, graças a Deus, e preparado aí para mais um Papo de Brother.
É isso aí. Hoje a gente vai falar sobre renda passiva, vamos falar também sobre ativos, e aí você vai entender a importância de você construir aí, ao longo do passo, uma renda passiva em vários projetos, inclusive dentro do marketing de rede, tá? Então, se você gostou do título, já deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, compartilhe com o seu time, porque isso vai te ajudar demais. Mas vamos lá, Fábio, vamos falar um pouquinho sobre renda passiva. Nos últimos vídeos a gente já vem dando alguns detalhes sobre isso, mas você deu até a simulação sobre a torneira, mas vamos falar um pouquinho de ativos, bens ativos, tá? O que vem a ser um bem ativo? O que você entende disso? E tem algumas confusões que as pessoas fazem por aí, né? Em relação a bem ativo, bem passivo. Vamos tentar contextualizar. O que é um ativo para você? Um bem ativo.
Olha, sempre que eu vou adquirir alguma coisa, eu me pergunto o seguinte: esse bem ele é um ativo ou ele é um passivo? O ativo, ele vai te gerar renda no médio e longo prazo, e às vezes até no curto prazo. O passivo, ele vai te tirar dinheiro, ele vai ali, requer manutenção, ou às vezes não requer manutenção, mas ele vai depreciar ao longo do tempo. Por exemplo, se eu compro uma roupa, ela é necessária, ela é importante, mas ao longo do tempo ela vai depreciar. Ela não vai me gerar renda, mas ela vai atender uma necessidade que eu tenho. Agora, se eu compro, por exemplo, uma casa de aluguel, eu estou comprando um ativo. Se essa casa ela está ocupada, ela vai me gerar renda. Se ela está desocupada, ela vai me gerar um passivo. Então, fica ali, né? Muitas vezes a pessoa compra uma casinha, mas é uma casa que é difícil de alugar e ela vai se tornar um passivo para essa pessoa. Ela vai tirar dinheiro dessa pessoa. Então, na verdade, é muito simples. É você entender que quando as suas decisões de compra, elas têm que ser baseadas nessa escolha, nessa pergunta: é um passivo ou é um ativo? Um passivo vai me tirar dinheiro, um ativo, ele vai me dar retorno.
Bom, e muita gente confunde então bens ativos com passivo. Vamos lá, vamos dar alguns exemplos aqui. Uma casa. Pensa uma casa onde você mora. Você comprou essa casa. Tudo bem que se você vender lá na frente, você vai ter o capital dela de volta, mas você vai ter que comprar outra de qualquer maneira. Mas vamos conceituar. A casa que você mora hoje, que é sua, você paga despesas dela, a manutenção dela. Ela é considerada então um ativo ou um passivo? Muita gente confunde isso. Dá a sua visão aí.
Olha, na verdade é um ativo que você tem, mas que vai te gerar um passivo. Ela vai te gerar uma manutenção, pintura, conta de água, de luz. Então requer manutenção. Sempre que requer manutenção, é considerado aí um passivo que você tem. Você vai gastar dinheiro para manter. Mas você tem ali um ativo, desde que a casa é quitada, né? Tem muita gente que acha que comprou uma casa financiada, a casa é dela, mas não é não. A casa é do banco e você está pagando um financiamento, que é a mesma coisa que um aluguel, né? E é difícil colocar isso na cabeça das pessoas, principalmente os mais conservadores, mas eu provo com cálculos que se você pega meio milhão e ao invés de comprar um ativo, uma casa, você aplica esse dinheiro, dá para você pagar um aluguel aí de R$ 2.500, um bom aluguel aqui em São Paulo, e ainda te sobra uns 2.000. De pensar, né? Por exemplo, a Natália Cury, ela fala que é bem polêmico, se fala isso pro pai dela quer matar ela,
Dos
mas.
mais antigos ainda, é muito mais polêmico, não é isso?
Exatamente. Mas contra cálculo, contra matemática, não tem argumento. Se você fizer cálculos aí, você vai ver que eu acho que comprar casa, né? Você ter aquela segurança de uma casa, você vai comprar por outros fatores. Pela segurança, para você poder fazer o que você bem entender ali na casa, fazer uma reforma. Você tem autonomia para fazer algumas coisas que você não teria numa casa alugada. Tem uma certa segurança, uma segurança, por exemplo, de que a casa é sua, está no seu nome, mas também tem aí alguns problemas, né? Imagine que você não gosta de um vizinho. Se você está numa casa alugada, você sai fora. Agora, se você tem um vizinho que te perturba e a casa é sua, você tem que ficar ali, né? Ou comprar outra para sair. Então, é polêmico, mas vai muito de gosto, vai muito de. Mas não dá para te falar que é um ativo, porque ela não está te gerando renda, ela
Sim,
está tirando sua renda.
eu tenho até um exemplo disso. Eu acho que eu comentei com você um tempo atrás. Tem uma casa de um conhecido nosso, meu e da Marcela, que ele ganhou uma herança, né, muito muito grande, várias casas na verdade, e hoje ele tá com um baita elefante branco na mão, porque tem uma delas que fica em Paranapiacaba, tem todo o negócio da prefeitura por trás lá. Ele fica numa, acho que é uma zona de manancial, não lembro muito bem como que é a história. E ele não pode vender essa casa nesse momento, tá saindo um monte de papelada. Só que esse terreno, ele é tão grande, é um lote tão gigantesco que tem lá dentro, que com as despesas que tem no mês a mês lá, gera quase que R$8.000 pra ele de despesa. E ele não pode vender, e ele não tá tendo condições, inclusive, de pagar isso. Olha como gera, vira pra ele ao contrário, né? Quando você realmente tem as manutenções, mas você não consegue alugar pra fazer as coisas girarem, você não consegue vender. Então, nesse caso que a gente tá falando aqui, realmente ela gera ali um passivo pra gente. Um carro, por exemplo, que você usa no dia a dia, gente, é também ali considerado um passivo. É um bem seu, quando você vender, ok, você vai ter o retorno, mas também deprecia, né, Fábio? Carro mais ainda do que imóvel, vai depreciar e mês a mês você tá ali tendo que fazer a manutenção, combustível e etc. Então, já um carro que você alugaria ele, já é considerado um ativo ali pra você. Porque vamos imaginar, você faz o aluguel do carro e mensalmente ele te dá gastos de, sei lá, R$400, mas você tem quase R$3.000 de renda com esse carro. Então, ele é considerado uma renda ali que realmente tá te dando um passivo, tá te dando uma grana ali residual. E a própria casa de aluguel, como o Fábio aqui mencionou também, certo, Fábio?
Eu tenho duas situações com carro. Eu nunca fui um cara assim ligadão a carro, né? Não é um negócio que faz eu brilhar os olhos. Eu tenho outras prioridades na vida, mas eu tenho um bom carro porque a Acmos me deu esse carro e eu recebo bônus carro. Por isso que eu mantenho esse carro. Agora, esse carro, eu não pago, né, para andar com ele. Agora, se eu pagasse para andar com ele, ele seria um passivo para mim, porque ele tá parado na minha garagem. Então, ele tem manutenção, tem uma série de coisas que eu tenho que arcar aí para manter esse carro na minha garagem. IPVA, toda a documentação dele ali. Agora, eu tenho um outro carro, que é um carro que a gente usa para minha outra empresa. Esse carro, ele me gera receita.
Ele então, se paga,
sim,
né?
Tem sim os custos dele, mas ele me gera muito mais receita do que ele me tira. Então, ele é considerado um ativo, porque a todo momento a gente está indo executar os serviços utilizando ele. Então, ele acaba me gerando uma renda, tá? Então, depende muito, né? Depende muito da finalidade que você está usando bem, depende muito de como está ali a organização disso dentro da sua vida.
Perfeito. Tem até aplicativos nesse sentido que você consegue alugar seu carro, cara. Tá vindo uma moda muito legal. Pensa assim, uma pessoa que tem um carro que ele usa só no final de semana. De segunda a sexta, ele trabalha e trabalha sem o carro. Tem aplicativos hoje que você consegue colocar o seu carro lá e a pessoa vai, faz uma proposta pra você, aluga o seu carro durante a semana, no período que você não usa, ela te paga por isso e tá tudo num esquema lá do seguro, tá tudo segurado também. Então, é uma forma de pessoas, né, que tem um carro hoje que só usa pro final de semana, se não tiver aquele apego, aquele amor que muitas pessoas têm pelo bem material, ela consegue alugar, inclusive, fazer uma renda. Então, depois eu até deixo aqui nos comentários o link desse aplicativo que eu achei uma ideia bem legal que estão utilizando por aí, que ajuda muito aí também nesse sentido, né, de você transformar aí um passivo em um ativo.
Aí faz todo sentido, né? Você pega, vamos pegar aí é uma tendência isso que você está falando, uma furadeira que fica parada na sua casa, você só usa a cada 3 anos. Você poderia alugar essa furadeira, né? Então, isso é uma tendência de alugar carro, alugar coisas que você usa eventualmente. Então, você pode gerar uma receita com algo que está ali empacado na sua casa, que você utiliza eventualmente. Pô, por que não gerar uma receita? Para aquela pessoa que vai alugar, vale muito a pena, porque ela vai comprar uma furadeira para também usar a cada 3 anos. Então, essa coisa de compartilhar vai acabar, né, dominando o mercado daqui para frente. Isso é sim uma tendência e cada vez mais vai ganhar força para que você evite aí comprar algo que você não vai usar com frequência, algo que você vai usar uma vez a cada 3-4 anos aí. Você pode compartilhar isso.
Perfeito. Bom, vamos lá. Então a gente já conceituou aqui sobre ativo, sobre passivo, algo importante da galera aqui entender, para a gente até entrar aqui no tema central, né? Como que a gente faz então para gerar uma renda passiva através do marketing de rede? Eu vejo hoje que muita gente, inclusive, faz o marketing de rede e ela ainda não conseguiu compreender o tamanho da potência que esse negócio tem por trás, né? O tamanho da renda passiva que ela pode construir se ela realmente tiver paciência, se ela tiver calma. Eu entendo que muita gente, inclusive, principalmente ali, a gente vai falar sobre vendedor e construtor de equipe, né? Mas eu vejo que muito vendedor ainda tem a mentalidade de se trabalhar como se ela estivesse num trabalho tradicional. O dia que ele vai, vende, o dia que ele não tá afim de vender, ele simplesmente não lucra. Qual é que você vê que é as grandes desvantagens aí de uma pessoa que ok, quer vender, ótimo, não tem nada contra isso, é muito bom, inclusive, pro negócio em si, mas que ela não consegue abrir a mente para construção de equipe, que é realmente o que pode dar independência financeira para ela, uma renda passiva. Como que você vê isso aí?
Primeiro de tudo, a pessoa tem que mudar fortemente a mentalidade dela em relação ao que ela vivia no mercado tradicional como funcionário e o que ela vai viver no empreendedorismo. Infelizmente, a gente vem aí estimulando no país, por muitos anos, algumas ajudas que acabaram prejudicando a mentalidade das pessoas, na minha visão. Eu vou dar um exemplo muito claro, citando aí o programa do governo, que estragou muita gente. Bolsa Família. Da forma que foi criado, gerava um grande problema, principalmente para algumas pessoas que não tinha mentalidade de empreendedor e queria que o mundo terminasse em barranco para se encostar, né? Eu tive uma funcionária que ela tinha um filho quando eu contratei, e aí ela não tinha condições nem de criar um filho com decência, né? Com qualidade. Ela não era casada, mas para ganhar o adicional do Bolsa Família, ela colocou mais um filho no mundo. Sabe o que aconteceu? Eu tive que ficar pagando ela por um bom período, porque ela parou de querer, ela não queria mais trabalhar depois disso, e eu não podia mandar ela embora, e ela ficava ali mamando, né, nas tetas do governo e também nas minhas. Ela teve o filho com um segundo homem, né, e ela na quarentena, ela teve o terceiro filho. Quer dizer, eu fiquei pagando essa menina um ano. E por que que ela fez isso? Pra ter o adicional do Bolsa Família. Só que eles moravam num cortiço, eu lembro muito bem. Ela só queria aumentar em R$50 lá o Bolsa Família dela. Pra quê? Pra ter uma renda a mais. Ela não tava contente com a renda do salário dela, não. Ela queria mais Bolsa Família. Então, quer dizer, olha só como é um projeto que coloca as pessoas na zona de conforto. Ajuda muita gente? Claro, ajuda muita gente. Mas da forma que é feito, que é ad eterno, né? Você vai ganhar a Bolsa Família ad eterno, não ajuda as pessoas a evoluir, a crescer, a mudar a sua mentalidade. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que ter em mente, aqui você vai ser empreendedor. Se não trabalhar, você não vai ganhar. E mesmo nas empresas hoje em dia, se você para de trabalhar, para de produzir, para de entregar o seu melhor, você vai ser demitido. E no seu negócio é pior ainda. Se você faz corpo mole numa empresa, você fica aí um tempo ainda enganando as pessoas. Você fica ali uns 2-3 meses ainda tendo um salário. Aí vai para uma outra empresa, engana o outro também, né? Mas você não vai também ter referências e uma hora para isso daí. Agora, no empreendedorismo, isso não acontece. Você vai ter que se manter nativo o tempo todo, se reinventando, estudando, evoluindo, para que isso possa beneficiar você e sua família. A zona de conforto é um lugar assim pernicioso, né? Deus não colocou a gente aqui para parar de evoluir, para se aposentar e se encostar. O meu avô, ele se aposentou, foi para a praia, falou que ia trabalhar com alguma coisinha lá, parou completamente. Ia para a praia de manhã, à tarde dormia, Alzheimer. É isso que você quer para sua vida? O cérebro, o corpo, ele precisa estar em constante evolução, em constante aprendizado. E não tem idade, não tem tempo. Você pode... Tem pessoas que montaram negócios aí aos 75 anos e ficaram milionárias. É você começar a pensar como um empreendedor pensa. Eu quero aos 90 anos de idade, aos 100 anos de idade, aos 200, sei lá, não sei até quando eu vou, mas eu quero estar ativo, ensinando os mais novos, ajudando as pessoas a crescer, evoluir. É assim que eu me vejo no futuro, não parando nunca de estudar, de aprender, de fazer negócio, de evoluir, de crescer como pessoa, de crescer como profissional.
Legal. Então, um grande problema aí. Primeiro, mudando a mentalidade desse cara, ele precisa mudar essa mentalidade, mas o que o vendedor não consegue enxergar é o que, a longo prazo, o projeto pode dar para ele se ele realmente mudar a chavinha para construir equipe, então. Porque, putz, vendedor, o dia que ele não trabalha, ele não ganha. Simples assim. Agora mesmo, dentro da pandemia, tem várias pessoas que não sabem trabalhar com o mundo digital ainda, não sabem vender à distância, que estão sofrendo muito com isso. Não estão conseguindo sair para vender, não estão conseguindo ter o faturamento que tinha. Então, ótimo. O marketing de rede, ele dá essa possibilidade para você, de você somente vender o produto. Mas o que tem por trás da grande promessa desse negócio, justamente, é a geração de renda passiva. E ela só virá através da construção de equipe. A partir do momento que você começa... Além de fazer suas vendas, você expandir isso para outras pessoas, você abrir o seu mercado, você dá a mesma oportunidade que foi dada para você, você começa ali a plantar sementes e aí seu time vai crescendo cada vez mais, as compras não vão parando dentro dele, a sua rede vai aumentando, claro que vão ter picos de altos e baixos, mas é aí que mora o grande segredo da renda residual. Porque vem através da sua construção de equipe. Se você realmente construir algo muito grande por um determinado período da sua vida, vai estar sempre pingando lá essa sua renda residual, porque esse mercado tanto promete. Então, comece a abrir sua mente justamente para isso, para o lado de construir rede. Não estou falando não que você ser um vendedor dentro do marketing de rede seja ruim, tá? Na verdade, é excelente. Você vai colocar dinheiro no bolso, você vai conseguir colocar comida na sua casa, pagar suas contas, mas quando você faz somente isso no marketing de rede, é como se você estivesse dentro de um trabalho tradicional. É como se você fosse realmente, estivesse do lado esquerdo do quadrante, como a gente já falou aqui. Você não está migrando para o seu lado direito do quadrante para você ter sua independência, para você buscar sua liberdade, para você buscar aquela renda passiva que esse negócio pode te dar. Então comece a realmente entender um pouco mais sobre isso. A construção de equipe é, de fato, o que vai te dar liberdade dentro desse negócio. É o que, de fato, vai fazer aí você construir renda passiva dentro do marketing de rede. Se você quiser continuar só vendendo, ok, tá tudo bem, né, Fábio? Tá tudo tranquilo para você. Você vai ter seu rendimento. Mas quando você tiver uma dor de barriga, você não vai ter ali a renda. Pode cair mensalmente para você pela construção de rede que você faz, tá? Então, comece a se antenar nisso, comece a ligar muito nisso, porque, mais uma vez frisando, quem trabalha só com vendas no marketing de rede nunca vai sair do lado esquerdo do quadrante. Simples assim. Concorda, Fábio?
Em gênero, número e grau, concordo. Tem que focar no longo prazo, não focar só no curto prazo, né? A maioria das pessoas, infelizmente, foca no hoje, foca no... Eu quero todas as guloseimas hoje para não sobrar para amanhã, não. Você tem que pensar no amanhã, você tem que pensar sim no futuro. Muitas pessoas estão passando dificuldade hoje financeiras é porque não pensaram no futuro, né? Sempre viveram como se não houvesse um amanhã. E é por isso que a pessoa está passando dificuldade financeira, porque não é possível. As mesmas oportunidades que eu tive, você teve, várias pessoas tiveram. Agora, o que faz diferença na vida da pessoa é como ela lida com as oportunidades, como ela lida com o dinheiro. Você está consumindo tudo ou guardando 10%, 20% aí para formar um patrimônio, para criar cada vez mais renda passiva? Ou você está queimando tudo hoje, vivendo hoje como se amanhã não existisse?
Perfeito. Então, para a gente ir para o caminho final aqui da nossa conversa, do nosso bate-papo, imagine que agora um vendedor de marketing de rede aí, pode ser de qualquer empresa, esteja vendo esse vídeo aqui agora. Que dica que você daria para ele, então, para ele começar a ter essa abertura de mente e migrar para, além de vendas, também ser um grande construtor de equipe? O que você diria para esse cara?
Olha, começa a desenvolver a sua visão, né? Sem uma visão extraordinária do seu futuro, você vai perecer, você não vai conseguir evoluir. Então, é importante que você comece a acreditar em você, comece a acreditar que pode mais, né? Elimina aí a procrastinação, a preguiça, tira a preguiça do corpo. Eu lembro que quando eu comecei a ter visão, eu não tenho tempo ruim, não tenho preguiça, não tenho... eu trabalho muito a minha questão de energia o tempo todo. Às vezes eu vou até meia-noite trabalhando e tô com energia da que eu tava às 6 da manhã, né? Então, quer dizer, sem visão, eu sei muito bem aonde eu quero chegar. Eu já vejo o lugar lindo, maravilhoso, que é o meu destino. Só que é um destino que, quando eu atingir, eu vou buscar outro destino. Então, essa falta de visão, essa falta de ambição, mas aquela ambição saudável, que faz com que as pessoas se acomodem. E a pior coisa do mundo é uma pessoa acomodada. Acomodada com a sua situação atual, acomodada... Ah, mas Fábio, eu sou feliz com o que eu tenho. Sim, é o primeiro passo para você ter prosperidade e abundância na sua vida. Seja feliz e grato pelo que você tem hoje, mas não deixe de buscar uma vida cada vez melhor o tempo todo, até morrer. Então, o tempo todo a gente tem que procurar melhorar, evoluir, crescer e expandir, e não se acomodar. Então, elimina a procrastinação da sua vida, que é uma coisa terrível. A preguiça, então, nem se fala, né? A maioria das pessoas que eu vejo que não tá querendo crescer é porque tá com preguiça, ou tá se acomodando, tá acomodado ali no trabalho tradicional, né? Ou é funcionário público, tá bem acomodadinho ali. E tudo bem, vai ter uma vida razoável. Mas o extraordinário está reservado para quem não tem preguiça, para quem quer evoluir, para quem quer crescer. Você quer viver o extraordinário ou você quer ficar do jeito que está? Então, eu estou vendo muitas pessoas hoje, Felipe, desesperadas, porque o negócio, como nos moldes antigos, parou e agora não sabe o que fazer. Por quê? Porque não estudou, não desenvolveu uma outra fonte de renda, né? Não tem uma outra habilidade. E o pior, está perdendo tempo lá na internet falando de política, falando de... brigando com o irmão lá que está precisando trabalhar e, sabe, perdendo tempo. Exato. Que poderia estar desenvolvendo uma nova habilidade, poderia estar desenvolvendo um novo conhecimento.
Ontem eu fiz uma postagem no Instagram do Território de Sucesso. Eu adoro ver os comentários, né? Que tem comentários sempre, a grande maioria, comentários muito positivos, mas vira e mexe tem comentários de pessoas que não conseguem entender. Primeiro ponto, lá é uma página para empreendedores, isso é claro lá. para empreendedores, para quem quer evoluir no digital, no marketing multinível e etc. Aí a postagem de ontem, ela falava o seguinte: se você passar por essa quarentena e você não ter, pelo menos, né, se desenvolvido como pessoa, feito leitura, eu não lembro o nome, ou colocar, ganhado uma nova habilidade, ou até mesmo colocado um projeto em prática, talvez ela não tenha sido uma quarentena tão boa. E a galera falando, realmente, não sei o quê, os empreendedores, as pessoas que realmente são voltadas para a página. E aí teve alguns comentários no sentido assim, para você ver como as pessoas estão tão intolerantes. É, mas é porque você não precisou, então, ficar em casa sem a pessoa que cuidava aqui dos meus filhos, e isso tá uma loucura pra mim no dia a dia, eu não consigo nem pegar um caderno pra ler. Gente, aquilo é uma mensagem pro empreendedor, e tudo bem se você não tá conseguindo organizar a sua vida nesse sentido, tá tudo certo também, né? Só para de seguir, vai lá, ó, vai pra algumas frases que vão te falar assim pra você, vão passar a mão na sua cabeça e falar, ó, tá certo, você tem que se escorar nas suas desculpas, você tem que fazer o passo a passo, faz aí o que você já tá tranquilo fazer, acostumado a fazer. Então, quando uma pessoa sente que, olha isso aqui, hein? Quando uma pessoa sente que ela não tá dando tudo que ela merece, que ela pode dar, na verdade, qualquer coisa que aparece na rede social parece que é uma indireta pra ela. Sim. Qualquer coisa. Quando ela sabe, no inconsciente dela, lá dentrinho dela, que ela ainda não tá dando o maior potencial que ela poderia dar, que ela tá insatisfeita com isso, qualquer coisa vira guerra, né? Então, isso foi algo que eu falei, nossa, cara, que doideira, né? E aí, duas se juntaram, começaram a falar, eu falei, cara, não vou nem responder, eu vou deixar lá, elas não devem estar tão tranquilas.
Algumas pessoas dão desculpa, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma empresa de higienização e nesse momento a gente tinha uma pessoa que... Eu tinha uma pessoa que trabalhava aqui em casa, fazia comida. A dezembro ela se machucou e ela se ausentou e a gente ficou sem essa pessoa. A gente se adaptou e começou um ajudar o outro. Eu ajudar minha esposa. Eu lavo a louça do almoço, lavo a louça da... Louça é... Manda no peito. Eu gosto de lavar louça. É uma forma de eu desenvolver disciplina. É uma forma de... Eu gosto de lavar louça. No final de semana, a minha esposa ia fazer um trabalho. Ela ia fazer edição de vídeo. Ela ia fazer também uma... Ia aplicar uma ferramenta de divulgação pelo WhatsApp, que você ensinou a gente. Então, ela ia aplicar naquele sábado. Eu falei para ela o seguinte. Deixa que eu limpo a casa. Era dia de limpeza. Porque a gente tá sem uma pessoa para limpar. Então, vamos limpar. Comecei a limpar de manhã. O que, que eu fiz, Felipe? Eu comecei a trabalhar a minha reprogramação. Eu tenho alguns áudios de reprogramação mental. Eu fiquei o dia todo trabalhando e reprogramando minha mente. Eu fiquei o dia todo fazendo, aplicando, ouvindo os áudios. E, então, assim, cara, é cada desculpinha esfarrapada que eu ouço. Quando eu vou caminhar, eu vou ouvindo um áudio. Eu vou ouvindo um audiolivro. Eu tô sempre me atualizando. Quando minha filha dorme, eu pego um audiolivro. Então, quer dizer, gente, para de dar desculpa. Para de dar desculpa pra não ter uma vida melhor. Chega a ser feio.
Tempo você tem.
Dá pra você no chuveiro reprogramar a sua mente. Eu tomo banho gelado, né? Já é uma prática. De manhã eu tomo banho quente. E no final eu tomo uma ducha de água gelada e eu ancoro uma frase na minha mente que é: tenho uma mente inabalável. Então até no chuveiro eu tô me desenvolvendo, caramba. Então assim, para de dar desculpa, para de mimimi, vai pra cima, muda, ajuda a mudar a sua vida, a vida da sua família. Mas enquanto você tiver com essa frescurinha, falando que as coisas não acontecem porque você tem... Eu também tenho filho, também nasci em bairro pobre, só que eu não fico dando desculpa, essa é a grande diferença.
Quem é bom em desculpa, não é bom em mais nada, simples assim. Então, dicas aqui também pra gente, pra essas pessoas que querem migrar de vendedor pra construtor de rede e ter renda passiva no marketing de rede. Cara, comece a estudar mais sobre isso, segue aí as nossas mídias sociais, elas vão te ensinar muito nesse sentido. Participe do máximo de número de treinamentos possíveis que a sua equipe te convida. Participe das mentorias, elas vão abrir a sua mente em relação a isso. Vão mostrar para você qual que é o caminho de você começar a migrar de um vendedor, até te ensinar técnicas de vendas, até você migrar para um construtor de equipe, para você ser um líder, para você começar a desenvolver renda passiva no seu dia a dia aí, no seu negócio de marketing de rede. Então busque sempre essa evolução. Esse que é o melhor caminho para você crescer. Pergunte para os seus patrocinadores aí, para as pessoas que colocaram você no projeto, cara, eu quero construir equipe, como que eu faço, qual que é o caminho, eles vão te orientar, tá? A capacitação vai ser sempre o melhor caminho pra você. E os benefícios disso, né? Quando você realmente vai pro mundo de construção de rede e começa a construir ali de médio a longo prazo, renda passiva dentro do marketing de rede. Cara, é liberdade pra você conseguir prosperar na sua vida cada vez mais, depois de um certo tempo, que não depende somente das suas vendas mais, o negócio criou vida própria, um sistema que você construiu, você vai ter liberdade pra prosperar até em outros negócios. Você vai ter liberdade para ficar mais tempo com seus familiares, mais tempo com seus amigos, liberdade para trabalhar e viajar quando você quiser. Então, realmente, construir renda passiva dentro do marketing de rede é um dos melhores, é a melhor escolha que você deve fazer se você quer empreender com marketing de relacionamento, com marketing multinível, tá certo?
Engraçado, deixa eu te cortar, engraçado que eu fico pensando assim, ó, tempo para escrever, gerar polêmica na internet a pessoa tem, velho.
É tem de sobra, não, tem de sobra e não é pouco, não. É um
eu
negócio.
Eu vejo uns textos assim, enormes assim, de a pessoa reclamando, de a pessoa confrontando o outro, julgando o... Isso ela tem tempo. Para isso ela tem tempo.
E você vai notar que, cara, é estatístico isso. O brasileiro, eu tô falando assim, ó, desde, vamos pegar o mais jovenzinho aí que a gente lembra da nossa equipe. Maiara, vai. Desde Maiara até seu Laerte, vamos usar o exemplo do pai aí. Desde Maiara até seu Laerte, é estatístico. O brasileiro hoje, ele passa 3 horas e 40 em média em rede social. 3 horas e 40, Fábio, em média. Para quê? É isso que você tá falando. Discute sobre política, geralmente. Discute sobre Big Brother. Discute sobre futebol, religião. Discute, inclusive, num post. Se essa pessoa conseguir enxergar o tanto de tempo que ela gasta com coisas inúteis, às vezes, na vida dela e só transferir isso, cara, ela já consegue evoluir, ela já consegue colocar projeto em prática, ela já consegue, inclusive, às vezes, até dar mais atenção para as pessoas que ela deveria dar. Então, realmente, é doideira de enxergar o ser humano. Tempo, né? Não ter tempo, gente, não pode ser desculpa nunca na sua vida. Você precisa ser mais organizado, você precisa realmente conseguir ali dar conta das coisas que você tem que fazer no seu dia se organizando, tá? A gente sabe que não é fácil, às vezes, no começo. Às vezes vem muita pressão, né? Vem muita gente de um lado falando uma coisa, falando outra, mas você precisa se organizar, cara. Senão você não vai conseguir evoluir nunca, né? Nada que você for fazer na sua vida, tá? E uma dica final aí. Seja sempre aí, queira sempre ser um construtor de renda passiva na sua vida. É o que a gente já falou em outros vídeos aqui. Hoje, eu tento fazer de tudo para qualquer negócio que eu for fazer na minha vida, seja do lado direito do quadrante. Desde quando a gente vai pensar em montar um novo negócio, quando a gente vai... todas as ações, na verdade, da minha vida para trabalho hoje estão direcionados para esse lado direito do quadrante. Então, é uma dica que eu dou aí para vocês, para que realmente, claro, às vezes você tá do lado esquerdo do quadrante, você tá no seu trabalho, mas vai desenvolvendo algo que vai te levar em algum momento pro lado direito do quadrante. É ele que vai te dar liberdade. Verdade, é ele que vai te dar aí a renda passiva que você tanto busca. Algo mais, Fábio, para complementar aqui nessa nosso papo de hoje?
Isso aí, sua prioridade tem que ser gerar renda passiva para sua família, não gerar um consumo excessivo para sua família. Tira aí o coração do consumo desenfreado e começa a ter como prioridade a criação de uma liberdade financeira para sua família, e é só com a renda passiva que você consegue isso.
Exato, sua prioridade aí tem que ser em construir seus sonhos e não ficar construindo o sonho dos outros, basicamente isso. Valeu, Fábio, um grande abraço para vocês, para você que estava aí nos acompanhando até agora, deixe aqui seu comentário, é muito importante pra gente, deixa sua sugestão, até sugestão de temas, clica aqui no gostei, compartilha aí com todo o seu time, que a gente semana que vem estamos aqui com mais um Papo de Brother. Valeu, Fábio, um abraço!